Caros colegas, vamos então retomar os nossos trabalhos, a segunda parte da nossa reunião. Dou, portanto, por iniciados os nossos trabalhos. Ponto 1, informações. Eu não tenho nenhuma informação especial a transmitir-vos. Não sei se algum dos colegas tem alguma informação queira partilhar connosco. Se não for o caso, dou o ponto 1 por encerrado. Passamos ao ponto 2, que tem a ver com o grupo de trabalho sobre o escrutínio das iniciativas europeias. Como é hábito, vou passar a palavra de imediato ao coordenador deste grupo, o colega Ricardo Sousa, para que nos dê conta. Enfim, o mapa foi distribuído a todos, do Obrigado, conjunto senhor. De 11 iniciativas verificadas. Faz favor, senhor.
Exatamente, 11 iniciativas verificadas, sendo que aquilo que está consensualizado é que remeteríamos 4 iniciativas para conhecimento e 3 iniciativas para escrutínio. São duas propostas de diretiva que estão, de certa forma, relacionadas com as condições de igualdade de tratamento no emprego, a COM 689 e a COM 688, e também uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu sobre taxas e emolumentos cobrados pela Agência Europeia de Medicamentos. São remetidas para escrutínio, para a 1ª e 10ª Comissão, as primeiras duas, e esta última para a 5ª Comissão, salvo erro. E é isso. Muito obrigado.
Bem, não sei se algum dos colegas quer pronunciar-se, portanto é a proposta do Grupo de Trabalho, 11 iniciativas verificadas, 3 propostas para escrutínio, 4 para conhecimento e outras 4 não merecem relevância especial. Portanto, se pergunto quem está contra, quem vota contra, quem se abstém, portanto está ratificada esta proposta e assim concluído o ponto 2 da nossa ordem de trabalhos. Passaríamos ao ponto 3, que trata da nomeação de deputados autores de parecer, no caso concreto, um parecer relativo à definição das infrações penais e das sanções aplicáveis à violação de medidas restritivas da União. Cabe ao Partido Socialista a indicação do autor de parecer. Deputado João Paulo Rebelo, tem a palavra.
Sim, senhor Presidente, e o Grupo Parlamentar do PS apresenta a senhora deputada Edith Estrela para este parecer.
Objeção, não parece ser o caso, portanto foi adjudicado por unanimidade e aclamação. Só falta. Apreciação de uma proposta de regulamento do Conselho que altera outro regulamento e no que respeita ao intercâmbio das informações mantidas nos registros eletrónicos sobre os operadores económicos que transportam produtos sujeitos a impostos especiais de consumo entre Estados-membros para fins comerciais. Portanto, foi também matéria objeto de tratamento na primeira comissão, foi relator deputado Pedro Anastácio e é a autora de parecer na nossa comissão, a nossa colega Maria Emília Apolinário, que andou a palavra de seguida com todo o gosto.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A presente iniciativa é relativa à proposta de regulamento do Conselho que altera o regulamento da UE número 389/2012 no que respeita ao intercâmbio das informações mantidas nos registros eletrónicos sobre os operadores económicos que transportam produtos sujeitos a impostos especiais de consumo, referindo-se concretamente a produtos energéticos e eletricidade, álcool e bebidas alcoólicas, tabaco manufaturado, entre Estados-membros para fins comerciais. Este regulamento estabelece as condições em que as autoridades competentes dos Estados-membros responsáveis pela aplicação desta legislação devem cooperar entre si e com a Comissão. Define as regras e os procedimentos que permitem que as autoridades cooperem e troquem as informações necessárias por via eletrónica ou por outros meios. Também pretende alinhar os procedimentos de intercâmbio de dados dos operadores económicos que transportam produtos ao abrigo da suspensão do imposto com o intercâmbio de dados dos operadores económicos que transportam produtos com imposto pago. Trata-se, pois, de completar a digitalização do controle da circulação destes produtos e melhorar a luta contra a fraude fiscal. Esta iniciativa baseia-se no artigo 113, número 113 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, respeita e cumpre o princípio da subsidiariedade na medida em que a dimensão da ação permite o intercâmbio de informações e harmoniza o sistema informatizado em todos os Estados-membros, objetivo que se alcança melhor ao nível da União do que individualmente. Também cumpre e respeita o princípio da proporcionalidade, já que não excede o necessário para responder aos problemas em causa e, por conseguinte, para alcançar os objetivos do Tratado, ou seja, o funcionamento adequado e eficaz do mercado europeu, do mercado interno. Face ao que fica exposto e atento aos relatórios das comissões competentes, a Comissão de Assuntos Europeus é de parecer que, primeiro, a presente iniciativa não viola os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União e o proposto não excede o necessário para tal. Em segundo lugar, em relação à iniciativa em análise, o processo de escrutínio está concluído. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, constato que acrescentou relativamente ao parecer da primeira comissão a sua anuência com o princípio da proporcionalidade, tanto contrariamente ao que o seu colega Pedro Anastácio tinha feito, por aqui, o que veio chamar a atenção para a iniciativa da Iniciativa Liberal. Pergunto quem pretende pronunciar-se sobre este parecer. João Paulo Rebelo.
Sr. Presidente, apenas para saudar e cumprimentar a Sra. Deputada Maria Emília Apolinário pelo trabalho que fez tão só. Muito obrigado.
Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, para o mesmo efeito, saudar a Sra. Deputada Maria Emília Apolinário pelo esforço e pelo trabalho na apresentação do parecer que acabou de nos fazer. Muito obrigado.
Constato que é uma matéria que, de facto, não parece gerar nenhuma controvérsia e por isso ponho à votação, portanto, quem vota contra faz favor de se manifestar, quem se abstém, portanto, foi aprovado por unanimidade, portanto, e associo-me também aos votos de felicitações à senhora deputada autora do parecer. E podemos passar então ao ponto quinto e relativamente a esta matéria, bem como ao ponto seguinte, queria chamar a vossa atenção para o seguinte: como sabem, as nossas regras de funcionamento impõem que os documentos que devam ser discutidos, no limite, têm de ser entregues até 24 horas ou antes, isto é, entregues até, neste caso, até às 10 da manhã de ontem. Acontece que, relativamente aos pontos 5 e 6, um deles chegou às 2 da tarde e outro às 6 da tarde. Portanto, a norma que temos aqui aplicada é que, se não houver objeções, procederemos e, portanto, a indicação que eu tenho dado aos serviços é mesmo que sejam fora do prazo, faça favor de distribuir. E, portanto, decidiremos aqui, se houver uma única objeção que seja, passará para a próxima reunião. Portanto, se... Sr. Deputado João Paulo Rebelo, faz favor.
Sr. Presidente, na verdade, relativamente ao ponto 6, portanto, esta votação e o requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para a realização da visita de trabalho à região autónoma da Madeira, portanto, na semana passada ficámos de o discutir, de facto, nesta semana. O PSD comprometeu-se a apresentar o programa, coisa que fez, como sabemos, mas já, tal como já disse o Sr. Presidente, fez-o, enfim, muito ao final da tarde de ontem. E, na verdade, se esta comissão estivesse a reunir no seu horário normal, às 16h, isso teria permitido, enfim, aos deputados do Partido Socialista terem mais tempo para se debruçarem sobre a mesma proposta e, portanto, no fundo, estarmos aqui, não levantaríamos eventualmente esta questão do cumprimento das 24 horas. Manifestamente isso não aconteceu, não é? Tivemos a reunião logo hoje cedo de manhã e, portanto, íamos pedir, de facto, que ela fosse adiada e alegando o facto do não cumprimento do prazo estabelecido. O que, e ontem mesmo avisei o Sr. Deputado Rui Lage, que dado que o vamos fazer para o ponto 6, não me parecia correto não estar também, no fundo, a admitir que o deputado Rui Lage também fez chegar mais, portanto, não cumpriu também as 24 horas, e inclusivamente agora há aqui uma circunstância que o deputado Rui Lage, apesar de estar preparado para fazer a apresentação digamos, como relator do parecer que lhe estava atribuído. A verdade é que está neste momento a decorrer Comissão de Ambiente também, e como eu o avisei que hoje não seria discutido este ponto pelas razões que acabei por enunciar, o deputado Rui Lage não está sequer na sala porque foi justamente para a Comissão de Ambiente. Portanto, eu pediria, Sr. Presidente, que quer o ponto quinto, quer o ponto sexto, e tive, enfim, a particular atenção de perceber se criaria algum constrangimento se o ponto 5 não fosse hoje discutido e votado, que percebi que não, e portanto pediria que estes dois pontos fossem adiados, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente, respeitando naturalmente aquilo que foi a interpretação e o tempo para a análise pedido pelo Partido Socialista para a nossa proposta. Nós queríamos dizer que, em relação ao parecer que seria, ou que é relator e que, portanto, seria apresentado pelo Sr. Deputado Rui Lage, nós tivemos oportunidade, pese embora a hora em que ele foi entregue, de o conhecer, e, portanto, do nosso lado não tem qualquer oposição se o quiserem fazer a apresentação na reunião de hoje. Não é por nós que terão qualquer negação a esta matéria. Muito obrigado.
Blanco, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu ia pedir, basicamente, se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não queria reponderar quanto ao adiamento do ponto 5, eu explico-me rapidamente porquê. Primeiro, porque me parece que o parecer, sendo simples, o Sr. Deputado Rui Lage, se ver aqui 5 minutos, o apresenta muito rapidamente. Porque nós, segundo o que eu estava a ver, a próxima reunião é só daqui a muitas semanas.
Será no dia 17.
E na próxima conferência de líderes, que é logo dia 3 ou 4, penso eu, este era um dos projetos que eu gostaria de agendar para a discussão plenária. E nesse sentido eu acho que seria positivo, nem tenho a certeza se posso agendar sem ter parecer ou não, mas seria positivo que já houvesse parecer. E se nenhum dos grupos parlamentares tivesse objeção a isto...
Sr. Presidente, compreendendo, a questão é, pedia pelo menos que, bem, também já não teremos muito mais a tratar, é que eu tinha que contactar o Sr. Deputado Rui Lage para perceber se ele consegue chegar aqui em tempo útil. Ele está aqui. Eu vou tentar fazer...
Muito bem, então, assim sendo, o que eu proponho...
Desculpe, então, quer dizer, pode outro membro do grupo parlamentar, se o entender, apresentar.
Bem, sei, mas estando aqui o Sr. Deputado Rui Lage nas imediações...
Constato que há acordo para que se desconte o ponto 5 e não há para que discuta o ponto 6. Portanto, o que eu propunho é que prossigamos, digamos, os nossos trabalhos. Entretanto, se contacto o Sr. Deputado e, se ele tiver disponibilidade, retomaremos. E passaria então ao ponto 7, que é também um ponto muito simples, que tem a ver com a fixação da redação final do projeto de resolução número 281, que tem a ver com a apreciação do relatório sobre Portugal na União Europeia 2021, que foi votado na sexta-feira passada em plenário e que aparece aqui agora o texto retificado, e de facto eu tive a oportunidade de verificar as correções e de facto são pequenas coisas, mas são bastante pertinentes em termos da boa utilização da língua portuguesa. Deputado Bruno Nunes, faz favor.
Sr. Presidente, em relação a este ponto, são pequenas coisas, mas há aqui, existe uma delas que claramente desvirtua e já foi votado, e portanto a redação final não irá alterar o sentido, porque a determinada altura diz no ponto 2 sublinhar que a apreciação deste relatório traduz um empenho e o consenso existente entre, e foi alterado. Uma das versões diz principais partidos políticos, a outra diz principais forças políticas. Para mim, o grave desta situação é que, pelo menos, o Chega e o PSD não votaram favoravelmente este documento em plenário. Portanto, a redação final, colocar como um consenso existente entre as principais forças políticas e os principais partidos, parece-me algo abusiva a interpretação que é feita, porque, a menos que considerem que os principais partidos e as principais forças são umas e não outras, mas claramente não foi este o sentido de voto que quer, pelo menos, e creio que a Iniciativa Liberal também não esteve ao lado desta votação. Portanto, poderia dizer os principais partidos da esquerda. Agora, assim, da forma como está, não é justo e não traduz a realidade, mas foi votado em plenário e agora é uma redação final, mas deixar esta nota.
Muito bem, de facto, esta proposta foi aprovada, tal como este texto, aqui na nossa comissão. Não é? Também ninguém levantou aqui a objeção, não é? Porque teria sido o momento próprio para fazer, que é seguido aqui para o plenário, validado, e foi essa leitura que foi feita. Enfim, não sei se isto é reversível, mas penso que não, não é? Não é reversível. Pronto. Fez. Pois claro. Pronto. Portanto, então, ou temos que aprovar os partidos ou manter as forças, não é? Mas parece-me que aqui é um pouco equivalente, não é? Aliás, mais do que os partidos políticos, corretamente, é os grupos parlamentares, que não é exatamente a mesma coisa que um partido político, não é? Não é? Não sei. Portanto, já agora explica-me lá em termos de regimento, em termos do nosso regimento. Portanto, quando vem para a resolução, isto, desde que haja uma objeção, não é...
Tem que ser aprovada sem votos contra.
Tem de ser aprovado sem votos contra. Pode haver abstenções. Já aconteceu outra via. Pronto, então o melhor é pôr à votação. Portanto, e agora eu pergunto, e se houver votos contra?
Mantém-se
a votação inicial. Portanto, ao deputado Bruno Nunes, a opção que lhe resta é, se abstiver, fica a votação corrigida. Se votar contra, volta à versão inicial. É só se a sua preferência é forças ou partidos. Basicamente, faz favor.
Sr. Presidente, obviamente a minha preferência era os principais, mas obviamente a redação não pode ser alterada e por isso, obviamente, irei abster-me pedindo que a minha declaração inicial conste como declaração de voto.
Esperemos por... Sim, sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só, eu não tinha grande memória, e já percebi porquê, de ter votado favoravelmente ou ter aprovado este texto, não é? E agora já percebi que o que nós analisámos e votámos na altura foi o parecer em si, isso é que tem votação. Este texto vem anexado.
É parte integrante do parecer.
Mas então, para a aprendizagem para o futuro, ao aprovar o parecer, eu estou a aprovar o texto que vem...
Sim,
porque aquilo não está no parecer.
Sim, mas na discussão pode propor alterações e pode votar de forma...
O texto depois é votado em plenário, certo? Sim, sim. Mas na comissão em si, não há uma votação do texto.
Há uma votação do texto enquanto parte integrante do parecer.
Mete-se o texto com o parecer.
Faz
o parecer,
o texto. Ok. Pronto. Assumindo a partir de agora a votação... Ok.
Mas até chamada a atenção sobre isso algumas vezes, não é? Portanto, vou pôr então à votação. Portanto, quem vota contra, vou manifestar. Quem se abstém, deputado Bruno Nunes. Portanto, foi aprovado. E o deputado Bernardo Blanco, com as abstenções da Iniciativa Liberal e do Chega. E com a respectiva inscrição na ata. Passaria então ao ponto 8, outros assuntos. Não sei se temos alguma resposta já do... Podemos tratar do ponto 8 outros assuntos, porque tenho aqui algumas outras questões a colocar-vos. Portanto, nos outros assuntos, normalmente falamos da organização dos nossos trabalhos futuros e era essencialmente sobre isso que queria dar algumas notas para a vossa organização das vossas agendas. Portanto, dia 3 de janeiro não haverá reunião. No dia 10 temos o programa de trabalho da Comissão com a deputada Elisa Ferreira e depois disso temos a embaixadora da Suécia para tratar das prioridades da presidência sueca, depois da audição com a comissária, que acabará por volta das 4:30 da tarde. É suposto ainda, nós endereçámos um convite à comissária para participar durante a manhã numa iniciativa, foi proposta para a Iniciativa Liberal, entre a nossa e a 6ª Comissão. Eu falei telefonicamente com a comissária, ela pareceu-me reticente quanto à vontade de aceitar o convite. E disse-me que aquilo não era, de facto, competências dela e achava deselegante vir pronunciar sobre uma competência de outro comissário. Mas, de qualquer modo, eu enviei-lhe a proposta, que foi aqui aprovada, e a resposta não foi definitiva, e ele disse, então, vai receber o convite formal nos próximos dias, vai junto a proposta e, portanto, terá a oportunidade de responder formalmente, não é? Portanto, neste momento, a situação é, não há resposta oficial, eu percebi da conversa pessoal que havia algumas reservas por este motivo que vos disse, aguardaremos tanta resposta oficial que chegará nos próximos dias. Portanto, dia 10, depois no dia no dia... Ah, sobre esta matéria, queria validar convosco a grelha, não é? Qual é a grelha que propunhamos para a, para a embaixadora, não é? Portanto, eu propus para, para a audição com a embaixadora uma grande grelha semelhante àquela que tivemos agora, não é? Portanto, isto dá no máximo hora e meia, no máximo hora e meia, portanto, dá os tais 5 minutos, portanto... Sr. Deputado Bruno Nunes, faz favor.
Sr. Presidente, eu peço desculpa por fazer um pontar na mesa. Eu não sei se eu saindo, se ficamos sem quórum, eu creio que não. Estão os três partidos e estão os deputados suficientes, porque caso contrário a Comissão de Administração Pública não começa sem a minha presença, que é preciso quórum.
Só faltar 2 horas, mais 2 minutos.
Ok. Mas tem quórum. E na ATE também a reunião que vai ser votada em ATE, eu não estive presente, por isso não há problema. Tá? Obrigado.
Podemos considerar como validada para a embaixadora a grelha semelhante à de hoje, não é? Depois, 12/1, para vos lembrar que temos a embaixadora no 11, e por isso é que fizemos no 10, por isso é que fizemos o esforço para termos a embaixadora antes do debate das prioridades no plenário, que será no dia 12. E depois, nos dias 17 e 24, teremos as nossas reuniões ordinárias.
Qual é o
17 e 24.
Não, dia 11.
Não, dia 11 não temos nada. Disso enganei-me. Dia 10 temos a embaixadora sueca, prioridades da Suécia, e dia 12 temos no plenário prioridades da Suécia. E estou a dizer que foi por termos no dia 12 o plenário que fizemos um esforço de trazer a embaixadora que estava prevista inicialmente para vir só ao 17. E pronto, 17 e 24 temos as nossas reuniões ordinárias e temos assim os nossos trabalhos programados até ao fim do mês de janeiro. Pronto, assim sendo, podemos agora voltar ao ponto 5. O Sr. Deputado Rui Lage tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, peço desculpa pela minha ausência, mas a obtenção do quórum está difícil também noutras comissões, entre as quais a Comissão de Ambiente, do qual sou membro efetivo. Passo então a apresentar o parecer de forma muito sucinta. Sobre o projeto de lei número 354, de iniciativa liberal, que altera a lei número 40, ou visa alterar a lei 43 de 2006, de 25 de agosto, consagrando especialmente o controlo da proporcionalidade no escrutínio das iniciativas legislativas da União Europeia. Sobre os requisitos formais e constitucionais, nada leva a crer que não está em conformidade esta iniciativa. Sobre o objeto, o conteúdo e motivação da iniciativa, bom, eu devo dizer que esta iniciativa transporta um espírito de clarificação legislativa e, portanto, nos parece útil e positivo e argumenta a iniciativa liberal na sua proposta de que a lei atual de acompanhamento do processo de construção europeia não refere em concreto o princípio da proporcionalidade em vários dos seus artigos e faz apenas menção ao princípio da subsidiariedade. E, portanto, isto leva a uma certa ambiguidade e interpretações díspares em que, num casos, há pareceres que se referem ao princípio da proporcionalidade, noutros casos, há pareceres que não se referem a esse princípio, embora é verdade que na subsidiariedade está sempre implícito, de alguma forma, o princípio da proporcionalidade, quer dizer, da adequação dos meios aos fins, a ideia de que uma iniciativa, quer no seu conteúdo, quer na sua forma, não deve ir além do estritamente necessário. E, aliás, o próprio princípio da subsidiariedade tem também implícita a proporcionalidade, no sentido em que se trata de escolher a escala territorial mais adequada ao objetivo. Em todo caso, nos tratados europeus, de facto, estão consagrados ambos os princípios, expressamente. Há, aliás, uma proposta da Comissão Europeia de uma grelha com critérios bastante definidos para assinalar a conformidade quer com um princípio, quer com o outro. E, portanto, o que aqui nos é pedido é que haja essa clarificação legislativa e que se passe a consagrar expressamente também o princípio da proporcionalidade. E, portanto, eu, sem mais considerações, proporia que esta Comissão aprove o parecer, este parecer relativo à Lei nº 354. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente, em primeiro lugar, para felicitar o Sr. Deputado Rui Lage pela apresentação e elaboração do importante parecer que acabou de nos apresentar. Mas julgo que esse tema é um tema que não é ou seja, que merece alguma reflexão no âmbito da nossa comissão. A nossa comissão emite, por razões até regimentais e legais, os parceiros com alguma frequência e, de facto, as duas dimensões, a subsidiariedade e a proporcionalidade, como o deputado Rui Lage bem disse, para além de conceptualmente estarem muito linkadas e, do meu ponto de vista, ser difícil dissociar a gradação de uma e de outra, eu gostava de tecer de relembrar duas circunstâncias. A CAI foi precursora daquilo que agora aí vem reforçado, quer por razão de estar nos tratados, quer por razão desta iniciativa. Porque no início das legislaturas a CAI apresentava um modelo de parecer que nós aprovávamos para ser, digamos, adotado ao longo da legislatura. E neste modelo de parecer está, ou estava, eu confesso que não me recordo nesta em particular, se nós o fizemos, mas estava exatamente as considerações das duas dimensões, da proporcionalidade e da subsidiariedade. Portanto, a própria CAI reconhecia já esta boa praxis e adotava, digamos, como o modelo que era seguido ao longo da legislatura. Para além disso, parece-me que depois é legítimo que existam nuances de opinião, se sim, se não, mas é fundamental que nestas coisas que são estruturantes, que se definam com caráter rigoroso, sistémico, e a razão de ser para esta adoção, e uma vez adotado, que se cumpra. Não? E, por conseguinte, folgo em ter ouvido, digamos, o relator, esteve muito bem do ponto de vista do conteúdo, da forma, obviamente, mas do conteúdo com que nós nos revemos e gostávamos, de facto, de que a CAI fosse também, novamente, precursora ao adotar um modelo acolhido nestas duas dimensões da apreciação dos parceiros que nos são pedidos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, obviamente, ao Sr. Deputado Rui Lage, não só a elaboração, mas também a flexibilidade de hoje de se ajustar e vir aqui. Muito obrigado por isso. Dar uma nota rápida relativamente a esta discussão aqui, de que, em alguns casos, o princípio da subsidiariedade já implica. Claro que o princípio da subsidiariedade tem em si uma parte de proporcionalidade, mas é sobretudo em relação aos Estados-membros, não é? E não em relação aos direitos dos cidadãos em si, por isso é que há essa distinção óbvia dos dois princípios em toda a legislação europeia. Em segundo lugar, dar aqui uma nota rápida que me parece que, mesmo que a CAI, noutros anos, já tenha tido esse tal modelo de parecer, que eu sou honesto, desconhecia, a CAI, infelizmente ou não, não são todas as comissões. E hoje tivemos o exemplo disso, em que o parecer da CAI tinha análise dos dois princípios e o parecer de outra comissão, neste caso da primeira, se não estou em erro, não tinha o princípio da proporcionalidade, coisa que confirma exatamente a pertinência do projeto, no sentido em que há interpretações dispares muitas vezes. E nós mesmo aqui, eu já cheguei a não votar a favor de um parecer também por isso, porque não tinha essa análise. Inclusive, é um próprio parecer apresentado aqui na Comissão de Assuntos Europeus. Resumindo, era isto. Obviamente, agradecer outra vez, porque quero agendar este projeto depois para o plenário, e já existindo o parecer é sempre o melhor para a discussão em si, por isso todos estamos mais informados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Ministro.
Muito obrigado, Sr.
Um detalhe que pode ter sido culpa minha de não me ter apercebido: a grelha para a Sra. Comissária, o Sr. Presidente teve.
Não é comissária, é para a embaixadora.
Não.
Ah, para. Eu creio que é a mesma também.
É a mesma?
Não é? É a mesma também para a comissária. Ah, não. Não, agora, nós demos. Não, o programa foi distribuído. Creio que temos 15 minutos, se a memória não me falha, 15 minutos para a intervenção da comissária, e depois nós vamos pedir, e estamos a pedir os pedidos de inscrição, que é porque estamos cerca de hora e meia para debate, ou uma hora, creio eu, uma hora para o debate, para distribuir os tempos de intervenção. Ora, portanto, nós temos aqui às 14 horas Augusto Santos Silva, portanto, 10 minutos para boas-vindas. 14h10, Elisa Ferreira. E o debate, ela tem das 14h10 às 14h40. Nós damos 30 minutos. Não quer dizer que ela os utilize, não é? Mas damos 30 minutos, vamos falar sobre a comissária. E depois temos das 14h40 às 16h, portanto, uma hora e 20, para debate. E estamos a pensar distribuir para os deputados consoante o número de inscrições. Portanto, se houver 30 inscrições, dá 2 minutos. Se houver 15, assim sucessivamente, não é? Não é? E depois temos mais o 15 minutos para o deputado de Estado encerrar. Portanto, isto está previsto, se assim for, terminar às 16h15. Admitindo que isto possa ter uma ligeira, portanto, penso que o mais tardar às 16h30 temos isto despachado para termos então a embaixadora mais a tal hora e meia no máximo, vá mesmo que isto deslize um bocadinho, 16h15, por volta das 18h teremos despachado, não é? Mas, não, aqui a dificuldade vai ser porque entanto colocou-se a seguinte questão, já agora aproveito para vos dar esta informação. Os deputados europeus, esta não é uma semana verde. Portanto, é uma semana que também tem registro obrigatório e que, portanto, supostamente, creio que tínhamos uma única inscrição de um deputado europeu. E solicitou-nos a Maria Manuel Marques, que é a coordenadora dos socialistas lá, se seria possível abrir para eles a possibilidade de intervirem por videoconferência. E, portanto, havendo hipóteses técnicas disso acontecer, eu entendi que deveríamos dar a mesma prerrogativa aos deputados das regiões autónomas. E, portanto, sem prejuízo do convite de ser presencial, aqueles que não puderem estar presencialmente das regiões autónomas e do Parlamento Europeu poderão intervir. Portanto, o objetivo é fazer até à abertura e nos minutos iniciais tentar ver qual é o número de inscrições e dividir o tempo disponível pelos inscritos. Portanto, o que significa que, sendo mais que uma hora, se no por absurdo houvesse 60 inscrições, o que eu não acredito, daria pelo menos o minuto a cada um, não é? Portanto, eu acho que vai dar à vontade, não é? Sim, senhor. Ah, temos, agora peço desculpa, tínhamos esquecido que tínhamos de votar o parecer. Sim, sim, está de rilás.
Obrigado, senhor Presidente. Era apenas para dizer que de facto, apesar dessa praxis que existia aqui na Comissão dos Assuntos Europeus, que foi sinalizada pelo senhor Deputado Paulo Muniz, eu acho que tem havido uma preocupação nos últimos anos, por parte da União Europeia, de distinguir claramente os dois princípios e tem emitido uma série de recomendações no sentido de que, ou orientações para que os Estados-membros também cumpram uma série de critérios na análise dos dois princípios. E, portanto, o mero facto de a nossa lei de acompanhamento ficar mais harmonizada com a substância e com a forma dos tratados, acho que beneficia a lei de acompanhamento. Eu diria que a proporcionalidade é assim uma espécie, ou está para os assuntos europeus, assim como a divina proporção estava para os artistas e pintores do Renascimento italiano. Obrigado.
Quem vota contra vai se manifestar, quem se abstém. Portanto, o parecer foi aprovado por unanimidade e damos assim por encerrado este ponto da ordem de trabalho. Falta-nos apenas a aprovar, apreciar e aprovar a ata número 32 de 6 de dezembro. Pergunto se alguém tem alguma observação, objeção, aditamento, supressão, não é o caso. Vou pôr a ata também à votação, portanto, quem vota contra faz favor de se manifestar, quem se abstém, foi aprovada por unanimidade. E, portanto, aqueles a quem não vir, resta desejar um bom Natal e um próspero ano novo, cheio de sucessos pessoais e políticos, em tudo o que não for conflitual com os meus próprios, como é evidente.